O presidente Jair Bolsonaro assinou medida provisória nesse domingo com decisões relativas ao estado de calamidade pública que o Brasil está enfrentando devido ao Covid-19, o novo coronavírus. Após muitas críticas nas redes sociais, o presidente acabou revogando parte desta MP que permitia a suspensão de contrato de trabalho por 4 meses sem salário. Segundo a advogada Thaís Italma Sartori, que mesmo tendo revogado o artigo 18 da MP 927, algumas medidas continuam valendo.
Boa tarde a todos os ouvintes da Rádio Educadora. É sempre um prazer estar aqui com vocês. Espero de coração que vocês estejam passando por esse momento de confinamento domiciliar com pensamento elevado e com a certeza de que sairemos dessa muito mais forte e muito mais unidos. Bom, então vamos aqui falar um pouquinho sobre a medida provisória 927 de 2020, que dispõe sobre as medidas trabalhistas para o enfrentamento do estado de calamidade pública e da emergência de saúde pública de importância internacional do coronavírus, o Covid-19. Essas medidas, Amarildo, elas visam viabilizar o isolamento social como uma medida de contenção do coronavírus no território brasileiro, que trouxe diversos impactos para as empresas e também para os trabalhadores. Essa medida provisória, ela visa também preservar postos de trabalho e os direitos dos empregadores, equilibrando com o caixa das empresas, em especial as micro e pequenas empresas, que em geral não têm suporte financeiro para aguentar salários e as demais despesas sem a devida arrecadação, já que estão fechadas ou com o seu funcionamento extremamente reduzido. O que é muito importante que eu destaque já no início da nossa conversa, Marildo, que aqui eu não estou dando uma opinião política sobre essa medida provisória, mas sim trazendo esclarecimento jurídico e uma informação isenta de qualquer partidarismo. Eu estou trazendo para vocês o que é essa medida provisória, que é a dúvida de tantos empregados e empregadores nesse momento de crise. Então, qual que é o objetivo central dessa medida provisória? Ela tem o objetivo de regulamentar possibilidades para que os empregadores eles tenham à disposição alternativas para garantir o emprego e a renda dos trabalhadores. Contudo, a vigência dessa medida provisória, ela só será aplicada durante o estado de calamidade pública, reconhecida pelo Decreto Legislativo de número 6 de 2020. Quando esse estado de calamidade se findar, Amarildo, nós retomamos todo o regramento, toda a normativa da CLT, assim como era antes. Então, estamos apenas apresentando medidas de modo provisório durante esse estado de calamidade pública. Eu creio que o mais importante é a gente reconhecer que há uma segurança jurídica vivenciada pelos empregados, no momento em que os empregadores adotaram na semana passada, mais potencialmente, uma série de medidas sem ter a convicção se haveria respaldo legal para essas medidas que adotaram. Então, a gente precisa analisar caso a caso, validar os procedimentos adotados pelos empregadores em razão do coronavírus sem pegar o barco dessa medida provisória para se aproveitar da situação e restringir direito dos trabalhadores. Eu acredito que teremos aí uma grande missão no judiciário em poder equilibrar o que é um excesso e o que foi realmente necessidade de aplicação a esse novo período vivenciado na nossa história. Algo que não foi alterado com a medida provisória foi o artigo 502 da CLT, porque a gente tem que lembrar que lá nesse dispositivo, ele menciona ocorrendo motivo de força maior que determina a extinção da empresa ou de um de seus estabelecimentos, é que haverá a possibilidade de rescisão contratual por motivo de força maior. Então, por isso, a dificuldade financeira decorrente da pandemia, se não resultar no fechamento da empresa ou de um de seus estabelecimentos, não será possível dispensar os trabalhadores por motivo de força maior, que é um enquadramento financeiramente mais vantajoso para a empresa, porque ele reduz pela metade algumas verbas rescisórias. Então, empregadores, não vamos pegar o barco, aproveitando-se desse momento de pandemia, para retirar do empregado seus direitos trabalhistas. Nós todos estamos passando por esse momento juntos. Vai ser difícil para o empregador, mas também vai ser muito difícil para os empregados.
A advogada Thaís Italma Sartori lembra que na MP assinada, as negociações entre empregado e empregador não vai depender de acordo ou convenção coletiva.
Lamentavelmente, a medida 927, ela despreza a negociação coletiva como um instrumento adequado para a solução de problemas críticos como esses atuais e coloca a possibilidade que, durante o estado de calamidade pública, o empregado e o empregador possam celebrar um acordo individual escrito a fim de garantir a permanência do vínculo empregatício que vai estar sobrepondo os demais instrumentos normativos, as demais instruções legais e negociais, desde que respeitado aqueles limites estabelecidos na Constituição Federal. Mas eu acredito que foi muito prejudicial, porque vai trazer aí uma instabilidade muito grande, porque o empregado, apesar de tudo, ele está tentando manter o seu vínculo de trabalho. Então, nesse momento, eu acredito que a gente está aceitando qualquer coisa. Então, a gente tem que estar atento ao que está sendo proposto, ao que está sendo assinado neste momento. Ocorre que agora, com essa medida provisória, há permissão que o empregado e o empregador negocie qualquer direito que não esteja na Constituição. E isso é muito temerário. Amarildo, fazendo aqui um pedido de atenção especial, os empregadores deverão ter o cuidado de formalizar esse acordo individual por escrito, como determina a lei, sob pena desse acordo ser considerado inexistente, caso ele tenha sido apenas verbal. Vou mencionar algumas medidas que poderão ser adotadas durante esse período de calamidade pública com o objetivo de preservação do emprego e da renda do empregado. A primeira delas é o teletrabalho, é o que a gente conhece hoje como home office. Ele é regulamentado pela CLT, mas agora, diante da necessidade e urgência de transferir os empregados para o teletrabalho, o presidente da República ele flexibilizou algumas regras da CLT e fixou algumas regras a serem seguidas. A gente pode citar como uma nova regra do teletrabalho a ausência de consentimento do empregado. Durante esse estado de crise em que passamos, o empregador ele pode, a seu critério, alterar o regime presencial para o teletrabalho, que é o trabalho em casa. Então, o trabalhador ele não vai ter mais a opção de não executar esse trabalho em casa. Por quê? Porque o empregador ele está visando proteger a saúde do empregado, permitindo que com o trabalho em casa ele tenha uma menor exposição ao risco do contágio do vírus. Além do teletrabalho, essa medida provisória ela traz a possibilidade de antecipação das férias individuais. Em relação ao prazo e à forma de comunicação, enquanto as férias da CLT, elas são comunicadas por escrito, com antecedência de 30 dias. Na medida provisória, a antecedência mínima vai ser de 48 horas, por escrito ou por meio eletrônico, e com a indicação do período a ser gozada estas férias. E a duração das férias, elas não poderão ser gozadas em períodos inferiores a 5 dias corridos, porque permite o fracionamento das férias em até 3 períodos, então sendo um deles de no mínimo 14 dias e os demais de no mínimo 5 dias. Então vamos prestar bastante atenção em relação a essas mudanças. O aviso das férias individuais, eles serão comunicados com 48 horas de antecedência por escrito e as férias não poderão ser em períodos inferiores a 5 dias. E em relação à antecipação das férias, aí vem um grande problema, porque há a possibilidade da antecipação das férias individuais dos empregados, só que o empregado vai estar usufruindo de um direito que ainda não adquiriu. Como assim? O empregado ele tem que trabalhar por 12 meses e nos próximos 12 meses é que ele tem direito a gozar de suas férias. Nesse caso, nós estaríamos antecipando essas férias do empregado. O que traz aí de problema para o empregador? A gente está antecipando um direito. Nós não sabemos se esse empregado estaria ali com a sua carteira assinada durante o período aquisitivo das férias, que são os 12 meses. Então, nós estaríamos falando de um direito que ainda não existe. Mas nós estamos antecipando as férias e essas férias serão descontadas no futuro. Para essas férias coletivas, vai ser necessária a observação da prioridade para o grupo de risco, que são os trabalhadores idosos, aqueles que são diabéticos, os cardiopatas graves. Então, sempre vai haver a necessidade de priorizar, seja para férias individual ou para férias coletivas. Outra mudança momentânea, temporária que teremos é em relação ao pagamento das férias, que pela CLT a gente tem que fazer o pagamento do terço de férias com 2 dias de antecedência. Mas com essa medida provisória ficou flexibilizada tal regra. E agora a gente prevê a possibilidade do empregador quitar esse 1/3 de férias após a concessão das férias até a data em que é devida o 13º. Ou seja, nós vamos ter que pagar até o dia 20 de dezembro esse 1/3 de férias. Então vamos fazer um grande resumão para todo mundo entender o que vai mudar com essa medida provisória. O corte de 50% nos salários, que foi uma medida cogitada pelo governo, não está prevista nessa MP. A MP estabelece regra para teletrabalho, antecipação de férias individuais, concessão de férias coletivas, aproveitamento e antecipação de feriados, banco de horas, suspensão de exigências administrativas em segurança e saúde do trabalho, direcionamento do trabalhador para qualificação, adiamento do recolhimento de fundo de garantia. Não há que se falar em redução da remuneração em 50%, mas sim a manutenção do artigo 513 CLT, que a jornada e o salário poderão ser reduzidos em até 25% em razão de força maior. Eu disse a jornada e o salário poderão ser reduzidos em até 25%.
E no início da tarde dessa segunda-feira, o presidente Jair Bolsonaro declarou em uma rede social, abre-se aspas, determinei a revogação do artigo 18 da MP 927, que permitia a suspensão do contrato de trabalho por até 4 meses sem salário. O artigo 18 dizia, durante o estado de calamidade pública a que se refere o artigo 1º, o contrato de trabalho poderá ser suspenso pelo prazo de até 4 meses para participação do empregado em curso ou programa de qualificação profissional não presencial oferecido pelo empregador diretamente ou por meio de entidades responsáveis pela qualificação com duração equivalente à suspensão contratual. Este artigo foi revogado pelo presidente.